Parashat esta semana, Parashat Yitro. Parashat Yitro começa contando como Yitro veio se juntar ao povo de Israel, veio se encontrar o sogro do Moshe, de Midian, trouxe a mulher do Moshe e os filhos do Moshe, que estavam em Midian até esse momento. E ele, logo que chega, percebe como Moshe está tendo muito trabalho e que está difícil lidar recebendo o povo inteiro para perguntas, para julgamentos. Não dá. Você não vai conseguir aguentar a barra desse jeito. E o Yitro dá uma ideia de fazer um sistema judiciário onde vão ter juízes responsáveis por um grupo seleto de pessoas, juízes que estão acima deles e juízes que estão acima deles, e finalmente o Moshe lá em cima. E assim você vai conseguir julgar o povo de uma forma mais simples. Em seguida, a Torá conta, ao longo do resto da Parashá, como foi todo o processo do recebimento da outorga da Torá em Shavuot, os 3 dias de preparativos, finalmente o grande dia, o que aconteceu no grande dia, como foi o grande dia, e Deus falando o decálogo, as 10 mitzvot dadas ao povo nesse dia. E assim praticamente termina a Parashá com mais algumas pequenas leis. Coisa interessante em relação ao começo da Parashá, a Torá conta que o Yitro veio com a mulher do Moshe, Ziporá, Vetsheneivaneha, e os seus 2 filhos, Asher Shem Ha'echad Gershom, cujo nome de um é Gershom, que amar, pois ele disse, Ger Ha'iti Beretz Nochriah, eu fui um estrangeiro numa terra estranha. Tem o nome de Gershom. Veshem Ha'echad Eliezer, e o nome do um, Eliezer, que Eloquei Avi Be'ezri, pois Deus do meu pai estava em minha ajuda, Vayatfileni Mecheref Paroi, me salvou da espada do faraó. E aqui o Mikdash Alevi faz uma pergunta óbvia. Se você fala, ele tem 2 filhos, um é tal, e, como você fala agora, e o outro é tal. Ou você fala, um é isso e o 2 é aquilo. Se você está querendo se referir a números, o primeiro e o segundo filho. A Torá aqui fala que o nome do um é o Gershom, e o nome do um é Eliezer. Como assim, o nome do um e o nome do um? Esse é o nome do um, o nome do outro. O nome de um, o nome do dois. Por que a Torá usa 2 vezes um? Mikdash HaLevi diz aqui, a Torá está nos ensinando uma lição muito, muito importante em relação aos filhos. Não tem segundo filho. Não tem o outro filho. O que você tem são uma série de únicos filhos. Cada filho é único no que ele é capaz de fazer, no potencial que ele tem. Então a Torá chama um filho e um filho. Você tem que saber não comparar entre os filhos, não fazer comparações entre os filhos, e sim saber considerar cada filho como se ele fosse o único, único. Ele é o filho. Esse é o um e esse é o um. Todos eles são número um. Todos eles têm as suas capacidades, que eles receberam uma dádiva de Deus. Na sequência, quando nós recebemos aqui o decálogo, as 10 mitzvot, nós encontramos aqui, uma das mitzvot é Kabed et avicha ve'et imecha, honrar o pai e a mãe. Uma vez, numa família, o pai estava já muito doente, e os filhos começaram a trazer para ele, cada um trazia um papel para o pai assinar, pedindo que tal coisa como herança para mim, tal coisa herança para mim, isso você vai dividir para mim, isso você dá para mim. Tudo levando papéis para o pai assinar, para o pai assinar ali na cama. Chegou o dia que o pai faleceu. O pai faleceu e começaram as brigas. Brigas terríveis entre os irmãos, porque afinal de contas, o pai assinou para uma coisa, assinou para outra coisa, e tinham coisas que talvez não estavam exatamente. Começou briga. Eles não sabiam o que fazer. Não estavam chegando a um consenso. Não tavam... Então, eles resolveram que eles vão julgar. Vamos para um julgamento, vamos para a justiça. Qual a justiça? Justiça da Torá. Eles foram procurar o Imre Chaim de Vizhnitz. Foi um dos rebes de Vizhnitz. Falaram para o Rebbe, nós temos aqui um problema. Que ele... O Rebbe falou, eu tenho a solução para vocês. Eu vou falar para vocês a solução. Shabbat, na Seudá Shlishit, na terceira refeição. Venham, eu faço uma Seudá Shlishit, em todos os Hassidim, vem. Lá eu vou contar para vocês a solução para o problema de vocês. Todo mundo achou estranho, porque para você poder julgar um caso, você precisa ouvir um lado, ouvir o outro, para poder chegar a uma conclusão. Ele nem ouviu os lados, como que ele vai julgar? Mas tudo bem, esperaram para ver o que vai ser. No Shabbat, de fato, os irmãos vieram ali no Rebbe. O Rebbe de Vizhnitz, na Seudá Shlishit, fez a seguinte pergunta. A Torá fala, Kabed et avicha ve et imecha. Você vai honrar o seu pai e a sua mãe. Lema'an ya'arichun yamecha. Para que os seus dias sejam prolongados. Al ha'adama, sobre a terra, she'ashem kecha noten lach, que Deus está dando a vocês. A você. Ele perguntou. Ya'arichun é plural. Por que a Torá fala que Deus vai prolongarem os seus dias? Por que está no plural prolongar aqui? Afinal de contas, a princípio nós estamos falando da pessoa. Se a pessoa honra os pais, então ele vai ter uma longa vida. Por que ele vai ter longas vidas? Porque não é no plural. Rebbe falou, sabe o que acontece? Às vezes, tem pais que chegam numa certa idade, têm os seus problemas de saúde, e os filhos vêm correndo para ajudar os pais. E eles investem, eles ajudam, eles levam, eles tratam, eles fazem o melhor que eles podem para salvar a vida dos pais. Eles querem os pais vivos do seu lado, mais tempo. O que acontece com os netos? Os netos estão assistindo que os seus pais estão cuidando dos seus avós com carinho, com dedicação, eles querem prolongar a vida dos pais. Então, quando os pais ficarem velhos, os netos, quer dizer, os filhos dos pais, vão agora também tratar dos seus pais, assim como eles viram com os avós. Assim como eles viram que os pais trataram os avós, se empenharam em prolongar a vida dos seus avós, eles vão também se empenhar em prolongar a vida dos seus pais. E é isso que a Torá está falando aqui. Leman ya'arichun yamecha. Se você prolonga a vida dos seus pais, então automaticamente os seus filhos vão prolongar a sua vida. Então tem muitas vidas aqui prolongadas. Você prolonga a vida dos seus pais. E os seus filhos vão prolongar a sua vida. Então tem a vida dos pais prolongada e a vida do filho prolongada. Por isso no plural. Mas disse o Rebbe, quando filhos veem que os seus pais estão já ficando doentes, em vez de se preocupar em prolongar a vida dos pais, eles estão preocupados agora é na herança. E começam a levar papéis e fazer os pais assinarem mil coisas. E mostrando então que eles não veem a hora dos pais irem embora e finalmente eles herdarem. Então nesse caso, os filhos vão fazer a mesma coisa com os pais. É o que eles aprenderam, que foi feito com seus avós. Esse foi o discurso do Rebbe de Vizhnitz. Logicamente que esses irmãos entenderam a mensagem muito bem. Perceberam o que eles estão fazendo. Se eles vão continuar brigando desse jeito, então o que vai levar é que os filhos vão aprender totalmente errado como tratar deles. Naquele mesmo sábado à noite, eles entraram em um acordo sobre a herança. Mas a lição, de fato, é muito bonita e muito verídica. A forma que você trata os seus pais é o que você está passando e transmitindo para os seus filhos, que eles vão tratar você quando você tiver uma idade mais avançada. No final da Parashá, a senhora fala... Você vai construir um altar, e lá você vai fazer as oferendas, E o versículo termina falando Bechol hamakom asher azkir et shemi, em todo lugar onde eu mencionar o meu nome, quer dizer, que eu deixar você mencionar o meu nome, avo elecha uverachticha, eu virei a você e o abençoarei. Então, a princípio, o que a Torá está falando? Que o único lugar onde pode pronunciar o nome de Deus, o tetragrama, é o lugar que vocês vão construir o templo, que é no Beit HaMikdash, onde os Kohanim falavam o tetragrama no Birkat Kohanim e em uma série de preces lá. Mas esse conceito de mencionar sobre Deus, compartilhar com vocês uma história muito bonita que pode nos ensinar aqui uma lição bem forte. Conta sobre um sujeito chamado Moti. Esse Moti trabalha em Israel numa empresa de entregas. E ele acabou adquirindo uma... Quer dizer, acabou ficando com muita confiança nele. Uma pessoa bem confiável. Então começaram a dar para ele serviços mais assim, de documentos mais específicos, de dinheiro e coisas do gênero. Então ele fazia muita entrega em bancos. E ele, um dia entrou no banco. E a pessoa que tinha que receber os documentos estava ocupada, não podia receber. Então ele pensou, até que o sujeito me recebe, eu vou já almoçar, estou com fome. Ele pegou lá um sanduíche que ele trouxe, fez netilat yadayim, comeu o pão, começou a fazer Birkat Hamazon. Ele fez Birkat Hamazon assim, voz baixa, mas falando não baixinho, baixinho, um pouco alto. De repente, um dos funcionários do banco começa a gritar com ele. Quem que você está falando isso? Você pensa que aqui é sinagoga, aqui não é sinagoga, que você está falando Birkat Hamazon assim alto, o que você fica falando, você está atrapalhando, que você não quer, fez um escarcéu com ele. Vai para a sinagoga, aqui não é sinagoga. E ele se sentiu muito mal, Moti. Ele percebeu, quando terminou o Birkat Hamazon, percebeu que as pessoas à volta estavam olhando para ele. Sabe? Ficou em evidência, ficou mal, ficou chato. Envergonhou ele em público. Algumas pessoas olharam com piedade dele, outras pessoas olharam para ele também meio com os olhos assim, de que você pensa que está fazendo aqui, na Amazônia. E o Moti entregou os documentos e foi embora. Depois de uma semana, o Moti apareceu de novo nesse banco. E dessa vez ele teve que ficar numa fila. Então também estava demorado. E ele tirou um livrinho de Mishnayot do bolso e ficou estudando, quietinho. Birkat Hamazon, você faz uma brachá. O ideal é fazer em voz alta, para pelo menos você mesmo se ouvir. Não é falar muito alto, mas para você conseguir ouvir o que você está falando. Enquanto que estudo, você não precisa, pode falar baixinho. Ele estava lendo Mishnayot de voz baixa. E estava todo... ainda... Com o trauma da semana anterior, se alguém vai reagir, vai gritar com ele. De repente, aquele mesmo funcionário do banco fala: ei, você não pode falar abrahá mais alto aí não, para a gente poder ouvir? Assim eu posso responder um amém, você fica falando baixinho. Por que você fica falando baixinho? Fala alto. O Moti não entendeu. O Moti se aproximou do funcionário e falou: olha, a primeira coisa que eu queria te dizer é que eu hoje não estou fazendo uma brachá. Eu estou estudando. Isso daqui é um livro de Mishnayot, olha aqui. Eu só estou estudando. E segunda coisa, eu não estou entendendo. Semana passada, você fez um escarcéu que eu estava falando em voz alta, um Birkat Hamazon. E hoje, que eu estou lendo Mishnayot baixo, você está reclamando que eu tinha que falar alto. Eu não estou entendendo você. Moti falou: senta aqui. Eu vou te explicar o que acontece. E o Moti ficou com lágrimas nos olhos. E o Moti contou, sabe, eu venho de uma família tradicional. E lá em casa eu aprendi sobre brachot, sobre louvar a Deus sempre. Só que, infelizmente, o tempo passou, acabei saindo um pouco do caminho aí. E e deixei de fazer brachot, e deixei de guardar tudo que eu guardava, que eu aprendi em casa, eu acabei largando. Esse ano, alguns meses, poucos meses atrás, a minha mãe faleceu com tumote. E quando aconteceu aquele episódio semana passada, que primeira coisa eu preciso te pedir mil desculpas por ter feito uma coisa dessas, não devia de jeito nenhum ter feito uma coisa dessas, o que aconteceu foi que, sabe, eu tenho uma pequena dor na consciência por ter deixado de guardar aquilo que eu aprendi em casa. Quando eu vi semana passada você falando a brachá em voz alta, isso me deu uma pontada no coração. Não é uma pontada muito forte. Eu sei que é o Birkat Hamazon. Eu fazia Birkat Hamazon. Isso começou a me doer por dentro. E sabe, a consciência estava pesada. Para eu descarregar isso que estava me doendo a consciência, eu acabei gritando com você e falando: o que você está fazendo aqui, que nesse negócio? Então, fiz esse carcel. Não devia ter feito uma coisa dessas. Eu te peço mil desculpas por ter te envergonhado aqui em público e feito todo esse vexame. Não. Mas naquela noite, na noite seguinte, eu tive um sonho. E nesse sonho eu vi a minha mãe, idêntica como eu a vi antes dela falecer. E minha mãe estava com um olhar muito chateado e bravo. E não queria, não estava olhando muito para mim, assim. E eu então falei para ela: mãe. E ela olhou com uma cara brava. Eu falei: mãe, que você está brava comigo? E minha mãe falou para mim: você sabe que me dói isso que você abandonou tudo aquilo que você aprendeu na nossa casa. Me dói. Mas vou te dizer uma coisa. Hoje você passou dos limites. Você passou completamente dos limites. Filho, eu estou tendo dificuldade aqui no céu de chegar e ter entrada no paraíso, no Gan Eden. Está faltando algumas coisas. Eu não estou conseguindo entrar no Gan Eden. E hoje você teve a chance de me dar passagem de entrada para o Gan Eden. Quando você ouviu o Birkat Hamazon, se você respondesse amém nas brachot do Birkat Hamazon, teriam me autorizado hoje a entrar finalmente no Gan Eden, no paraíso. E por conta dessa sua reação horrorosa, fora de proporção, não me permitiram. Eu continuo não podendo entrar no Gan Eden. E eu não vou ficar chateada com você. Você não está fazendo nada por mim. E assim conta esse funcionário do banco para o Mote. Eu acordei muito assustado e percebendo que eu errei de fato. E como que eu, sabe, nem uma pequena ajuda para minha mãe. Então eu decidi que a partir de agora eu vou prestar atenção em brachot para responder amém, pelo menos isso. Então, primeira coisa, já te pedi desculpas. Segunda coisa, queria te dizer, se você tem como me orientar, talvez, o que eu posso fazer para a elevação da alma da minha mãe? Mote falou: por favor, me dá o teu telefone, vamos ficar em contato e vou te passar umas dicas, o que você pode fazer. E o Mote, assim, dessa forma, começou a se aproximar de novo e pegar os valores que ele aprendeu na sua casa e tinha abandonado. Veja só a força, o poder que tem um amém. Não estamos falando de fazer um monte de coisa. Um amém, que parece uma coisa tão simples, tão básica. Só uma palavrinha de três letras. Ele podia ter trazido a sua mãe para o paraíso por intermédio de um amém. A gente às vezes não tem noção o valor que tem cada mitzvah, cada palavra que você fala nesse mundo. Está aí o valor. Bechol hamakom asher azkir et shemi, em qualquer lugar que você mencionar o meu nome, todo lugar que você mencionar o nome de Deus, não precisa nem ser só o nome de Hashem. Se você menciona coisas de Hashem, se você menciona palavras de Hashem, avo elecha verachticha, eu virei a ti e o abençoarei.